Começa agora o Trio de Ataque na sua Rádio Nacional. O Trio de Ataque está no ar, está em campo, está no mar. O Trio de Ataque na sua Rádio Nacional. O Trio de Ataque vai começar e vai começar com José Trajano, o nosso decano.
Em ritmo de folia, em ritmo de carnaval, né? Porque nós estamos prestes ao tríduo momento, mas já tem bloco saindo, escola de samba saindo, e eu vou falar da gangorra que é o futebol, uma grande gangorra. Até semana passada, semana retrasada, os torcedores dos grandes clubes brasileiros estavam com a pulga atrás da orelha, preocupadíssimos. Um ameaçado de ser rebaixado, outro ameaçado de cair, outro ameaçado de disputar o torneio da morte, outro dando vexame, outro passando vergonha. Eis que, depois dessa rodada no fim de semana, os grandes se recuperaram, botaram a cavalaria em campo e está todo mundo numa boa. Flamengo vai disputar o quadrangular, não está, tá longe de ser rebaixado ou disputar aquele torneio do quadrangular final. O São Paulo entrou entre os oito, né? O Cruzeiro lidera o Campeonato Mineiro. O Corinthians está lá, só o Santos que está devendo. Santos e Atlético Mineiro estão devendo. Mas, de qualquer maneira, os grandes conseguiram se salvar. Mas eu queria fazer também, eu queria fazer um lembrete, e quero que os torcedores do Fluminense, clube pelo qual torci durante toda a minha infância e adolescência. Adolescência não, toda a minha infância. Depois viria um fanático torcedor do América. O Flamengo foi campeão da Taça Guanabara. Mas cá entre nós, ser campeão dessa atual Taça Guanabara não é motivo para festejar. É motivo para se alegrar, para sorrir, para ligar para um amigo e dizer, ó, fomos campeão da Taça Guanabara. Mas não tem mais aquele efeito, aquele barulho, aquela eficácia, aquela exaltar a taça, botar a taça na sala de troféus com orgulho que antigamente. Porque a Taça Guanabara correspondia ao fato de você ser campeão da Taça Guanabara e já estar na final do Campeonato Carioca. Coisa que não acontece mais. Então, parabéns ao Fluminense, mas cá entre nós, festejar essa Taça Guanabara, não estou com essa, não.
Muito bem. Zé Trajano, como você percebeu, ele na primeira vez falou o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara, mas ele estava se referindo, evidentemente, ao Fluminense. Por falar em Flamengo e Fluminense...
Falei em Flamengo, campeão da Taça Guanabara, tem certeza?
Falou, foi um passant.
Isso eu vi, mas fiquei feliz, mas fiquei quieto, seu Zé.
Olha aqui, ouvi a voz dele. Fala grande, Lúcio de Castro.
Perdão, Juca, me antecipei a você porque eu não resisti a falar de alegria vendo seu Zé falar no Flamengo campeão. Tudo bem para você, Juca, Trajano, para todo mundo que está vendo a gente. Perdão, Juca, por te atropelar, mas vou dar logo o meu ataque inicial aqui, então. O ataque inicial vai para o grotesco que foi ontem. O Botafogo escalar um time e tomar uma canetada de um Cartola um pouco antes do jogo, dizendo que não poderia ser esse time. Ok, o regulamento esdrúxulo do Campeonato Carioca manda que seja assim, que a partir do momento você não pode escalar o time reserva. Mas virou uma coisa tão moribunda que perdeu todo o sentido e fica tão grotesco ali, uma carteirada antes, impedindo um time de escalar o time que ele quer. Eu fui a vida inteira defensor dos estaduais, por tradição, por tudo, mas realmente a coisa se desmilinguiu de uma tal maneira que perdeu o sentido mesmo, assim, meio esse calendário atropelado, ao menos que seja dessa fórmula. O que a gente está vendo agora é uma manutenção de pequenos poderes muito grandes, por parte de alguns homens, de algumas federações, que ficam tentando ali se manter uma coisa que não está sustentando. E acho que ontem foi um pouco o auge disso, com uma interferência antes da escalação, que eu nunca tinha visto isso, né? Eu acho... O técnico Botafogo, Anselmi, bom treinador, falou, estava muito assustado com aquilo, né? Antes do jogo, uma hora de jogo, recebe uma carteirada que ele tem que mudar a escalação. Foi muito grotesco.
Você acaba de tocar música para meus ouvidos. Porque há anos que eu digo isso. É o meu papel estar na vanguarda. Zé Trajano ligava comigo.
Eu sempre fui a favor dos estaduais, mas não desse jeito.
Pois é. eu sou a favor das massas. E as massas são representadas pelo Flamengo, pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo Vasco, pelo São Paulo, pelo Inter, pelo Cruzeiro, pelo Galo, e não pelo Sampaio Corrêa, que tem toda, mas toda, todo o direito de viver dentro da realidade dele. Não pode sentar na mesma mesa. E vocês se lembram que na semana passada eu fiz referência ao fato que o maior prêmio da minha vida profissional foi uma coluna de João Saldanha no Jornal do Brasil? Pois é, vai a partir de agora estar aqui no meu cenário, mas vou mostrar para vocês. Está aqui, ó, João Saldanha. Pois é isso, Juca. Sabe o que ele diz nessa coluna? Eu vou ler para você só o início. Vou pôr até o óculos. É de 87, 12 de agosto. Peço licença ao Juca Kfouri para utilizar seus números no placar e que faz a estatística do público dos campeonatos estaduais. Sentem na cadeira mais próxima, para não cair de bunda no chão. Lá vai! Campeonato Paranaense. 2.448 pessoas por jogo. E ele vai. E o Gaúcho, 2.942. E o Mineiro, 3.148. E o Rio, do Maracanã, enfim, 7.083. Ou seja, não faz mais sentido. Meu ataque nem era esse, mas o Lúcio tocou violino para os meus ouvidos, então eu resumo meu ataque de maneira generosa, como eu sou uma pessoa generosa. Meu ataque vai palmas para a Sociedade Esportiva Palmeiras, que fez cabelo e barba no rival. Né? No sábado, as palestrinas ganharam a Supercopa do Brasil nos pênaltis ao derrotarem as barbas. E no domingo, o Palmeiras, em Itaquera, ganhou do Timão por 1-0. Meio que nos pênaltis também, porque o Memphis escorregou na hora de bater o dele. Embora o pênalti não tenha acontecido, e aí valeu aquela máxima da várzea. Pênalti roubado não entra. Claro, vamos falar deste derby. Vamos falar do Mengão metendo 7. Parecia a seleção alemã, até no uniforme, lembra? Aquele 7-1, a seleção alemã.
E o Sampaio Corrêa parecia a seleção brasileira, então, nesse caso.
Parecia a seleção brasileira, Zé.
No momento desse, a gente tem a dimensão, né, Juca, do que foi aquele 7-1, quando você vê o Sampaio Corrêa tomando 7, vem na cabeça a dimensão do que foi aquilo, meu Deus do céu.
Vamos falar do clássico Repá, que a TV Brasil transmitiu e Zé Trajano assistiu do começo ao fim. Vamos falar dos preparativos para o Mundial Feminino no Brasil. Você está ouvindo o Trio de Ataque na sua Rádio Nacional. Estamos de volta na sua Rádio Nacional. Estamos de volta com o Trio de Ataque. E um lembrete: nem bem o programa começou, estamos na nossa terceira edição e a quarta edição não vai acontecer. Porque esse pessoal da TV Brasil é todo muito festeiro, todo muito carnavalesco. E vai ter uma amplíssima cobertura do carnaval na tela da TV Brasil. E, portanto, não haverá espaço para o Trio de Ataque. Eu protestei. Zé Trajano é meio chegado ao carnaval. Lúcio de Castro inteiramente chegado. Perdi. 2-1. Não tem programa segunda que vem, ok? Zé Trajano, comecemos pelas mulheres. Comecemos pelo título das palestrinas. É muito bom ver o futebol de mulheres no Brasil com este novo equilíbrio, né? Acabou a hegemonia das brabas. Já perderam para o São Paulo na Supercopa do Brasil no passado, já perderam o Campeonato Paulista para o Palmeiras, uma briga feia com o Cruzeiro, não é isso? Então, eu queria te ouvir para falar sobre a decisão da Supercopa.
Não, está na ordem do dia, apesar de muita gente ser contra. Eu não entendo bem, é preconceito apenas, né? Totalmente. Sim. Preconceito. O jogo foi lá em Barueri. O jogo devia ser na arena do Palmeiras, né? Ou então na arena do Corinthians, ou nenhuma das duas arenas, em campo neutro. porque aí, sendo no campo, só tinha torcida de um lado. Eu quero dizer o seguinte, que o futebol feminino, nós temos que tirar o chapéu e nos preocupar muito com eles, dar muita força, porque nós estamos aí, ano que vem, com um campeonato mundial sendo realizado no Brasil. E a seleção brasileira vai muito bem, obrigado. E esta semana começa o Brasileiro Feminino, com transmissão da TV Brasil. Então, eu gosto do futebol feminino, tem boas jogadoras, a seleção está indo muito bem. Afinal, Palmeiras e Corinthians foi para os pênaltis, foi muito equilibrada, debaixo de muita chuva. Mas os palmeirenses queriam fazer barba e cabelo. Começaram fazendo a barba no sábado e fizeram o cabelo no domingo com os nomes.
Ao contrário, né, Zé? Ao contrário, né, Zé? Fizeram o cabelo no sábado, né?
Exatamente, mas eu fiz de propósito para você entrar.
Eu sei. Olha aqui, foi bem lembrado. TV Brasil transmite quinta-feira, às 21h, Misto e Flamengo. Na sexta-feira, também às 21h, Palmeiras e América. O América mineiro.
Tá, que o América, infelizmente,
carioca está com dificuldade até para ter time masculino, que dirá time feminino. E você, meu queridíssimo Lúcio de Castro, teve um tempinho para olhar o derby paulista ou estava vendo o Super Bowl?
Não, o Super Bowl só no intervalo, falaremos disso depois. Não sou muito chegado, contei até já numa crônica na última sexta-feira que uma vez me mandaram cobrir o Super Bowl e eu quis fazer uma matéria que se chamava "Nem um americano gosta disso", contando que, na verdade, eles ficavam no estádio comendo hambúrguer nos corredores. Era uma matéria um pouco radical, não passou, era um exagero, mas eu estou muito longe de ser fã. Eu fico muito mais com a definição de Eduardo Galeano, que diz que o futebol americano, embora respeite todo mundo, tem uma legião de pessoas gostando, e tem todo o meu respeito, é uma questão de gosto, obviamente. E Eduardo Galeano, que dizia que o futebol americano é um enfrentamento militar, e que por isso o americano nunca vai entender o que é o futebol com os pés. Eu realmente não me pega, como diria Fernando Calazans, mas assim, não vi, mas vi o intervalo. E o intervalo,
foi no domingo, o jogo do jogo feminino foi no sábado. Nós temos
Mas eu estou falando do derby masculino.
Do derby, vi o derby e
aí juntou. Porque passou do feminino para o masculino com muita rapidez.
Não, pois é, mas é que o derby masculino foi disputado ao mesmo tempo do feminino.
Eu sei, mas a gente estava falando do feminino. Aí passou rapidamente para o masculino, eu me perdi aqui, né? Tá. Eu assisti um pouco aqui, um pouco ali, né? E o que me surpreendeu foi que o jogo foi muito ruim, muito, muito físico, né? Mas é sempre aquela velha desculpa, início de temporada, jogador chegando, sei lá o quê. O jogo foi muito intenso, mas foi ruim tecnicamente, mas muito disputado, muito intenso, muita virilidade, vamos dizer assim. O Corinthians foi melhor que o Palmeiras. Foi melhor que o Palmeiras. Mas não é de ser melhor, não quer dizer nada. Bola na rede é que decide.
Ô, Lúcio, o que você achou do Andreas Pereira fazendo aquela malandragem?
Ô, Juca, curiosamente, eu tinha guardado isso para o meu vai pro chuveiro, porque é tão inacreditável. E aí fica sempre aquela pergunta: na Premier League faria isso o senhor Andreas Pereira? Não faria, né? É tão ali... E aí vai sempre alguém aparecer falando: ah, mas futebol se compõe dessas... Também é feito dessas coisas, essas pequenas malandragens. Não, não é. O que ele fez é grotesco, sabe? É um antijogo, é feio. Você ir ali e mexer. Agora, nesse sentido, acho que os times vão... O Flamengo, por exemplo, tem um esquema já, não sei se vocês já viram. Quando Sim. vai cobrar o pênalti, um protege a marca, porque sabe que, infelizmente, a gente tem essa coisa absurda. No futebol brasileiro, tem que ter um protegendo a marca para alguém não fazer isso. Tenho certeza que o Corinthians, já no próximo jogo, vai fazer isso também. Porque, infelizmente, o futebol brasileiro ainda precisa ter da figura do protetor da marca enquanto alguém vai bater o pênalti.
Agora, foi pego com a boca na botija ou com o pé na grama, né? E realmente não é exatamente alguma coisa que enalteça a carreira de quem quer que seja. Teve também o episódio né, de exatamente quem fez o gol, na comemoração, chutar a bandeirinha com o distintivo do Corinthians. E aí quase teve um sururu. Mas é a tal história. É o preço que paga quem tem torcida única. O jogador faz o gol e não tem com quem comemorar. Aí ele fica perdido e extravasa dessa maneira que também não recomenda ninguém, como fez o Flaco Lopes. Né? Você está vendo aí a cena. Depois até se arrependeu, aparentemente, pediu desculpa, mas já era tarde. A confusão...
Mas, Juca...
Estava feita. Diga, Zé.
Não, você tem razão. É fruto do fato de que aqui em São Paulo não é permitido duas torcidas. Isso. E a torcida única. Você comemora o gol. Normalmente ele correria para a torcida dele, para comemorar com os torcedores dele. Não tem por onde correr. Então ele extravasa ali na bandeirinha. Não é um gesto legal, simpático, agradável. É um gesto meio provocador. Pode terminar, provoca a torcida adversária, mas só tem uma torcida. Se tivesse as duas, a torcida do Palmeiras ali, ele teria condições de correr e comemorar com a sua torcida.
Mas eu sou meio, perdão, Juca, eu sou meio careta quanto a isso, tá? Eu acho assim que... E aí realmente eu sou meio solene, né? Você é uma coisa... Ponto. É óbvio que a aberração de só ter torcida única causa um monte de coisa. Agora, você realmente chutar a bandeira de uma instituição... É de uma gravidade, para mim, sem tamanho. E aí eu acho que a gente tem ainda certos mandamentos, certas regras que devem ser vistas, né?
Então, não há desculpa. Então, essa caretice que você está dizendo que tem, Lúcio, é bom ser observada também em vários momentos do futebol, porque não é só isso que acontece, não é só aí que acontece, né? Óbvio. Entre mortos e feridos, tem muita coisa acontecendo.
Não, mas o resto, graças a Deus, todos nós falamos sempre da cartolagem. Isso é muito menor perto das outras
dentro
coisas.
De campo. Eu falo o comportamento do jogador dentro de campo. Não é só chutando a bandeirinha do time adversário.
Mas eu não... Eu entendo, seu Zé, concordo, mas não amenizo você chutar a bandeira de uma... Parece um papo bobo, careta, mas chutar uma bandeira de uma instituição.
Em última análise, eu diria o seguinte, para deixar bem claro, porque, infelizmente, os dois malfeitos de ontem no derby aqui em São Paulo foram cometidos por jogadores da Argentina e do Uruguai. Né? Isto não é exclusividade de jogadores argentinos e uruguaios. Né? Jogadores brasileiros agem da mesma maneira. E está errado.
E é como disse... Argentina e Uruguai, que uruguaio?
O Andreas Pereira não é uruguaio?
Nasceu na Bélgica.
Mas é brasileiro, né? Brasileiro, nasceu na Bélgica.
Sem dúvida, claro. Olha, como diria Mendonça Falcão, um ex-presidente da Federação Paulista de Futebol, Andreas Pereira é belgicano. E olha, os belgicanos são assim o suprassumo dos civilizados, né, Zé?
Jogou na Inglaterra há muito tempo, jogou na Europa há muito tempo, mas é brasileiro.
Já convocado para a seleção brasileira e brigando, teoricamente, por um lugar na Copa do Mundo.
Mas é como diz o Lúcio, por que nunca fez isso na Premier League? Né? Vem fazer aqui?
É viralatismo, aqui acha que pode fazer.
Exatamente. Bom, mas até amenizou. Um é brasileiro, o outro é argentino. Muito bem. Ô Zé, falar em arranca-rabo. Teve arranca-rabo no Repá para variar?
É muita rivalidade, né? Repá, aliás, é um grande clássico, né? O Castelão, o Mangueirão fica lotado, o Castelão lá em Fortaleza. Mangueirão fica lotado, as duas torcidas são rivais. O que mais jogadores discutiram muito e tal, mas o acontecimento mais inusitado desse jogo foi que foi expulso um jogador do Paysandu. Mas ele não saiu de campo, que teve muito bololô, muita confusão, ele continuou em campo, o Paysandu continuou com 11. Foi necessário o Pikachu, que é jogador, agora que está jogando no Remo, advertiu o juiz, dizendo, então, o cara não foi embora. Aí que o juiz se mancou e mandou o centro se retirar. Senão o jogo continuaria 11 contra 11. O jogo terminou em empate.
E se aí, me permite, Zé, Juca, o testemunho pessoal aqui, acho que não me lembro se até eu já acho que não contei. Eu já testemunhei um Repá, tive esse prazer na vida, porque antigamente tinha uns meetings de atletismo, né, no Pará, e eu fui cobrir um, eram meetings importantíssimos, juntava algumas dos grandes atletas do mundo inteiro, da nata do atletismo, e aí no dia seguinte tinha um reparo, eu falei, não perderei, e realmente é uma experiência espetacular.
Ô Zé, vamos de Belém do Pará para Londres, a cidade do Arsenal.
Ah, que sim, fase, cidade, né? Magnífica, cidade magnífica.
Que fase,
né?
Zé?
Belém que sediou a COP, né? Com o maior sucesso, apesar das intrigas e tal. E Londres, onde reina o líder isolado no campeonato inglês, o Arsenal, querido Arsenal, que podia estar mais distanciado do City, porque o City conseguiu a proeza de, nos últimos minutos, foi um jogão, né? Virar, estava perdendo do Liverpool, empatou 1-1, fez 2-1, fez 3-1, o gol foi anulado, isso em 2-3 minutos virou o jogo. Mas são 6 pontos de diferença, o Arsenal vai bem, obrigado, campeonato. Sabe alguma coisa que me deixa até um pouco irritado? Vamos dizer que eu fico irritado, porque eu sou torcedor do Arsenal. O pessoal pergunta por quê. Várias razões. Uma delas é que meu filho mora lá há muitos anos, é torcedor do Arsenal, é a maneira de me corresponder com ele através do futebol.
E a camisa vermelha, né?
Camisa vermelha e branca, né?
Isso.
O que eu quero dizer é o seguinte: há uma campanha mundial, que aqui no Brasil tem seguidores, dizendo que o Arsenal, apesar do Guardiola ter dito que o Arsenal é o melhor time do mundo no momento, que o Arsenal não joga nada, só sabe fazer gol de bola parada.
Imagina.
Na verdade, 30% dos gols do Arsenal são feitos de bola parada, cobrança de escanteio, bola cruzada na área. Mas eu fico me perguntando o seguinte, para ter um escanteio, você não tem que fazer o ataque?
Claro.
Não é um time que joga na defesa. Para ter escanteio, é que o time estava atacando, o time adversário colocou a bola para fora, o goleiro, o zagueiro, será que...
Eu acho que tem, assim, já uma questão de cara que desmoraliza isso, né? Um discípulo do Guardiola jamais jogaria um futebol feio, né? Um discípulo direto do Guardiola jamais jogaria um futebol feio. Não.
E depois tem uma outra coisa. Aquilo que o Arsenal faz na cobrança dos escanteios, por si só, é um espetáculo.
Ué, não por vale, si não só. Pode. É contra o futebol. Imagina. É uma estratégia.
É mais ou menos como dizer o seguinte: ah, esse time só ganha batendo pênalti. Bom, mas por que fizeram o pênalti? Por que você fez uma falta dentro da área? Ora, pombas.
Agora, o seu Zé, uma pergunta aqui. Esse coração que estava angustiado, já mordido de cobra, achando que a coisa estava desencaminhando, já sossegou? Já é campeão?
Não. Não, falta muita água para correr debaixo da ponte. Eu fiz um cálculo pequeno, porque o Arsenal está em 4 frentes. Ele vai para a final da Copa da Liga, agora em março. Ele terminou a Champions League em primeiro, mas depois vai ter um cruzamento com times importantes, né? Se o Arsenal conseguir a proeza de ganhar do Brighton na quinta-feira pela Premier League e depois do Tottenham, fora de casa, no outro domingo, eu acho que aí está meio encaminhada a conquista.
Ô Zé, o jogo com o City é em Manchester.
Na penúltima rodada, Juca. Aí que o negócio vai balançar. Pode complicar. O jogo de volta com o City lá em Manchester.
Ô Zé Trajano, você sabia, eu sei que você sabia, a pergunta é meramente retórica. Você sabia que a Rádio Nacional está completando 90 anos neste ano de 2026?
E eu que fui um ouvinte há muitos anos, quando era garoto, hein?
Pois então, saiba você que está nos vendo pela primeira vez. Toda semana, às segundas-feiras, aqui na sua TV Brasil e na sua Rádio Nacional, nós falaremos da nossa Rádio Nacional. Veja.
Rádio Nacional!
O achado de hoje, no primeiro programa, a gente colocou uma narração do Jorge Cury e do Antônio Cordeiro, só do Jorge Cury que narrou o gol, a narração do gol do Gija, gol do Uruguai na Copa de 50. A Rádio Nacional tinha dois narradores, o Antônio Cordeiro narrava um lado, o Jorge Cury o outro. No segundo programa, semana passada, a gente narrou o primeiro gol do Pelé com a camisa da seleção brasileira, o gol contra o País de Gales, na conquista de 1958. Um golaço que ele mata no peito, dá de costa pro goleiro, vira, dá um chapéu. Até o Lúcio comentou que que é um gol muito importante nas discussões de futebol que ele tem com amigos e tal. Hoje nós não vamos falar de futebol. Vamos falar da pequena notável. Uma mulher que nasceu em Portugal, veio criancinha para o Brasil, fez um sucesso tremendo aqui nos cassinos, nas rádios, na Rádio Nacional, e foi morar nos Estados Unidos, onde morou anos e anos e anos. É um dos maiores caça-salários de Hollywood, e morreu lá. Quando veio o corpo para o Brasil, o enterro dela no Rio de Janeiro foi um negócio impressionante. Milhares de pessoas foram às ruas e tal. Nós vamos colocar uma narração, uma entrevista da saudosa, queridíssima Carmen Miranda, feita pelo Adolfo Cruz. O Adolfo Cruz falava de cinema na Rádio Nacional. Ele tinha até uma frase que ficou famosa: falem mal, mas falem do cinema nacional. Não sei se vocês lembram dessa frase, do Adolfo Cruz. Ele, em Beverly Hills, onde morava Carmen Miranda, foi lá. A Carmen Miranda não dava entrevista há anos, há 14 anos, para as rádios brasileiras e tal. Ele conseguiu uma entrevista na casa da Carmen Miranda. Foi um furo, um feito histórico. Nós vamos ouvir agora.
O sucesso que esta reportagem fará no Brasil, porque eu gostaria que você dissesse há quanto tempo você não se dirige aos seus fãs numa palestra assim, uma conversa de brincadeira, à vontade, há quanto tempo, mais ou menos? Há uns 13 ou 14 anos. 13 ou 14 apresentação, Carmen Miranda falando para o Brasil, através da Rádio Nacional.
Queridos ouvintes da Rádio Nacional, é a Carmen Miranda que está falando. Com a voz mais grossa, sem sotaque, porque todo mundo pensa que eu estou na América há muitos anos e que eu tenho um sotaque, mas o sotaque não está comigo absolutamente. Eu continuo sendo brasileira 100%, como você está vendo, né?
Sem dúvida alguma, a Carmen Miranda é tão brasileira que ela mesmo costuma recepcionar os brasileiros com a característica feijoada e sempre os ritmos nacionais.
Foi uma pena que você não tivesse tido mais tempo para estar aqui em casa. Eu estou arrepiada, você está falando?
Não, mas a emoção é minha, Carmen Miranda, porque você não calcula o sucesso que esta reportagem fará no Brasil. Porque eu gostaria que você dissesse há quanto tempo você não se dirige aos seus fãs numa palestra assim, uma conversa de brincadeira, à vontade, há quanto tempo, mais ou menos?
Há uns 13 ou 14 anos.
Tá vendo? Ó, essa entrevista foi feita em 1953, ela morreu em 1955, aos 46 anos, a grande pequena notável. Ela era muito pequena notável porque ela era baixinha, mas usava uns sapatos, umas sandálias com um salto desse tamanho. E olha, que figura, que cantora, que atriz.
Olha, Zé, não vai embora não, tá? Não, fique aí. Espere mais um instantinho, porque eu vou te pedir para continuar com a palavra. Eu quero saber de você o que é que vai dar ruim. Espera aí.
Eu entro nessa de cara, o que vai dar ruim?
Você entra nessa de cara no que vai dar ruim.
Que coisa impressionante. Mas vai dar ruim mesmo. Vai dar ruim. Já, aliás, quero dizer aqui que o nosso querido Lúcio de Castro já previa que isso ia acontecer. Vai dar ruim pro Trump. Aliás, já deu. Né? Que o show lá do Super Bowl, um show de 13 minutos apenas, do porto-riquenho, do rapper porto-riquenho, o Bad Bunny, cujo nome é Benito Arturo Martinez Ocesio, ele fez um show magnífico. Ele levou para o palco do Super Bowl primeira vez que faz um show todo em espanhol, né? Uma crítica direta ao presidente Trump, que depois nas redes sociais disse que foi uma vergonha, um vexame para a América, e ele até falou que a América não é um país, é um continente, e acabou o show dizendo: a única coisa mais poderosa que o ódio é o amor. Foi um show que entrou para a história desse cantor, desse rapper porto-riquenho. Foi uma delícia, maravilhoso. Vai dar ruim pro Trump.
O tirano Trump é tão hipócrita, tão cínico, que na nota que fez, disse que as danças não eram coisa para crianças assistirem na televisão. O tirano Trump está complicado até aqui, nos arquivos, nos chamados arquivos Epstein. Sabe por quê? Por motivos de pedofilia. E ele vem falar das crianças? Esse é o discurso demagógico, mentiroso, falso, daqueles que falam da família. Lúcio de Castro, o que, que vai dar ruim para você?
Olha, já que você citou a lista de Epstein, eu não posso assim, deixar de fazer um breve comentário assim, sobre o significado que está se representando isso para o mundo, né? O mundo estupefato diante dessa barbaridade. Eu não sei se vocês já foram ver, eu fui dar uma olhada, é uma coisa que vai causando uma náusea, assim, né? E o Trump e muita gente da equipe dele, então até a alma nessa história, que muito mais do que uma lista que está mostrando como funcionava uma rede de abuso sexual, mostra também toda a arquitetura do poder, né? Como funcionava ali a relação entre financistas, políticos, enfim, toda uma rede de poder que é acima do bem e do mal, que consegue, pela sua maneira, estar acima do bem e do mal. A lista de Epstein é uma coisa impressionante que vai marcar, está marcando nosso tempo, porque ela mostra exatamente essa arquitetura do poder. Então, assim, não dava para a gente deixar de falar mesmo. Quanto ao Bad Bunny que o Trajano falou, e muito bem lembrado, o que me impressionou nele é o tamanho do artista, sabe? Porque esse cara, ele está diante de um momento em que ele poderia ter escolhido ser panfletário e fazer um discurso, e ele é de uma felicidade, o que mostra a estatura dele, ele escolhe ali, na linguagem dele, no rap, falar um monte de nome do país e acabar. Nós somos a América, quer dizer. Ele dá o recado no ritmo dele, E ele é de uma grandeza, isso é de uma dimensão que para o mundo, sabe? O que ele fez ontem, acho que muda o patamar dele diante do mundo, e todo mundo ficou muito impressionado. Foi muito impressionante. E o meu vai dar ruim, finalmente, Juca. É uma cena grotesca que eu me diverti muito, que é, originariamente, o nosso quadro seria o Vai da M, mas em respeito a ser uma TV aberta, com algum juízo, nós passamos para o Vai da Ruim. E o Vai da Ruim é o Milei correndo e fica exposta na corrida dele, a fralda geriátrica que ele usa. E a Argentina parou, obviamente, só se fala nisso na Argentina, e o Vai da Ruim é o Milei correndo com uma fralda geriátrica que a gente foi descobrir no dia de ontem que Milei usa fraldas geriátricas. Foi o meu antigo Vai da M, agora Vai da Ruim, literalmente.
Ele parece que andou exagerando pela vida fora em tomar energéticos, acabou tendo um problema de descontrole de esfíncter e tem que usar fralda geriátrica ainda numa idade que não é comum que as pessoas usem.
Um grande defensor das SAFs na Argentina, Juca, tem que se falar isso. O cara que luta para transformar tudo em SAF pelos interesses dele, ele que é ligado diretamente a um financista americano, inglês, que tem muito interesse nas SAFs. E o Milei trava essa batalha. Esse aí da fralda geriátrica.
E o meu vai dar ruim é para o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, que está respondendo a um inquérito policial por utilização de cartão corporativo do Corinthians para questões pessoais. E na decisão deste inquérito, a justiça determinou que ele não pode frequentar o Corinthians, nem se encontrar, ter contatos com dirigentes corintianos. Pois ele foi fotografado, foi visto dentro, na sala contígua à sala da presidência do Corinthians, ele trocou contatos telemáticos com um conselheiro vitalício do Corinthians de sobrenome Rashid, e foi fotografado, como você acabou de ver, a cena, ele de costas com André Negão, que foi candidato à presidência do Corinthians e também é conselheiro vitalício. Segundo a lei do esporte e segundo o estatuto do Corinthians, conselheiros são dirigentes, porque decidem os destinos do clube. Há um pedido do Ministério Público para que, em função dessas desobediências cometidas por André Sanches, ele seja castigado de maneira mais dura, o que pode até significar a prisão por desobediência à justiça. Muito bem. Mas, falou aqui a voz que vem do além. Ok? A gente já volta. Você está ouvindo o Trio de Ataque na sua Rádio Nacional. O Trio de Ataque está no ar, na Rádio Nacional. E o Trio de Ataque agora vai falar de cultura.
Eu já estou com o livro na mão aqui, para iniciar, para dar o pontapé inicial na cultura. Está aqui, ó. É um livro do nosso querido amigo Luiz Antônio Simas, tá? Esse queridíssimo amigo. E do Fábio Fabato, sobre os enredos das escolas de samba. Para tudo começar na quinta-feira. Já que nós estamos aí em ritmo de folia, ritmo de carnaval, você entende, vai entender tudo sobre os enredos das grandes escolas do Rio de Janeiro. Vale a pena. A edição já foi lançada muitos anos atrás, agora tem uma revisão, tem uma edição revisada, com trechos novos, falando dos novos carnavalejos. Vale a pena. É da Mórula Editora.
Vou te pregar uma peça agora, vou te dar uma rasteira, Lúcio de Castro, que a gente nem combinou. Qual é o samba enredo da sua vida?
Ah, Mangueira 19, Manu da Cuíca e Luiz Carlos Máximo. Acho que pela história, pelo momento. Eu tenho alguns outros sambas que eu diria, tá? Acho que Bumbum Bate Cumbum de 81 é um samba para a história. A gente poderia ir mais longe. E eu vou cometer heresias, porque tem alguns sambas que eu gosto demais. Mas se eu tivesse que escolher um pela beleza do samba, acho que e assim, a gente está falando um samba 19, a gente tem uma coisa de ficar meio amarrado, que o samba não é o mesmo, e esse samba resgata, assim. Esse samba é de uma lindeza, tanto que pegou, é cantado e depois virou quase um hino nas manifestações ali contra Bolsonaro, no período dele. E é de uma lindeza, né? O samba, de novo, repetindo, Manu da Cuíca e Luiz Carlos Máximo fizeram uma obra-prima, que é o famoso samba que cita Marielle, etc. Então, além de ser da minha verde-rosa, o samba é de uma lindeza impressionante.
Pois sabe qual é o meu samba predileto de carnaval, de escola de samba? Perdoem-me vocês que nos veem e que nos ouvem, principalmente aqueles que só nos ouvem na Rádio Nacional. Me dê a mão, me abraça, sou gavião, levanto a taça, com muito orgulho, para delírio da fiel. É das gaviões.
Nossa, estou levantando do túmulo, mano, Décio da Viola, Silas de Oliveira, esse pessoal todo. Datação aqui na
minha coisa. Viagem.
Aliás, esse livro aqui, as ilustrações são do grande Fernando Pamplona, que foi um grande carnavalesco né, do Salgueiro, revolucionou o carnaval carioca, né?
Tá bom.
À frente do
Salgueiro. Você me esculhambou,
só
então.
Só para não deixar passar, Juca. Perdão, o Fabato, citado pelo livro aí com Luiz Antônio Simas, Fabato, antes do nosso primeiro programa, me mandou uma mensagem muito carinhosa, autor do livro citado pelo Trajano, que estaria vendo a gente em todos os programas, etc.
Muito obrigado, então, Fabato.
E, estará aqui
tenho
com
certeza,
a gente vendo.
Tenho certeza que você concorda comigo que esse verso, me dê a mão, me abraça, viaja comigo para o céu, sou gavião, levanto a taça, com muito orgulho, para delírio da fiel, não tem nada mais bonito na história da música brasileira. Dito isso, e falando agora com toda a seriedade do mundo, eu quero recomendar para quem não viu, não pode perder. Quem gosta de cinema, não pode perder. Uma das maiores atuações de uma atriz na história do cinema mundial é o filme Hamlet, que conta a história do Shakespeare, o drama do Shakespeare, ao perder o seu filho, um dos seus três filhos. É um filme de uma beleza e de uma atuação desta moça que você vê aí, que é alguma coisa de absolutamente imperdível. Bom, vocês viram que o Zé Trajano tentou me derrubar, me gozou, porque eu não entendo nada de carnaval, que eu fui herege, não há de ser nada. Então, eu vou passar para ele dar os parabéns da semana também, de castigo. Faz favor. Nossa vinheta dos parabéns.
Parabéns pra você.
Bom, já falamos dela na 90 anos da Rádio Nacional, temos que falar de novo da grande Carmen Miranda, que faria Camirano morreu, deixa eu pegar aqui, eu anotei, aos 46 anos, precisamente, há 71 assim, anos ela morreu. 71 isso, anos. Tá?
Isso, dia 9. No ela dia 9 é de janeiro.
Exatamente. Então, a Carmen Miranda hoje é nosso carro-chefe na Achados da Rádio Nacional e parabéns para você. Salve, Carmen Miranda, a pequena notada.
E além dela, quem faz anos hoje também é Ari Barroso, Faria.
É, a Ari Barroso não tem a ver com Carmen Miranda, né? Porque alguns sucessos... É,
morte... Pra...
Celebramos, da Baena, celebramos, por exemplo, né?
Lembramos, homenageamos Ari Barroso, que morreu em 64, num dia 9 de fevereiro.
Ele morreu no Carnaval, ele morreu no Carnaval, né? Alguns anos depois da Carmen Miranda. É mineiro de Ubá, as pessoas pensavam que ele fosse baiano, porque ele fez muitas músicas falando da Bahia, mas ele é mineiro de Ubá. É, e ele, o dia do samba é reconhecido como dia do samba em homenagem a Ari Barroso, o dia do samba que é comemorado em São Paulo, Rio, Brasil, afora. E o Ari, além de ter sido um baita compositor, baita pianista desde o cinema mudo, ele tocava nos filmes de cinema mudo, ele ficava tocando piano, era ao vivo. Foi também vereador, né? Lutou pela construção do Maracanã em 1950, e também locutor de futebol, com a famosa gaitinha do Ari. Quando fazia gol, não gritava gol, ele tocava a gaitinha. E rubro-negro, fanático. Rubro-negro, fanático.
O Juca, ele é enredo, agora eu vou com 90% da União da Ilha, do samba famoso, a gaitinha vai tocar como no tempo de Ari Barroso. Então, é um enredo, e que um enredo que vingou no ano que desfilou, não vou lembrar o ano exatamente, mas ele é enredo.
É impressionante como o Rio de Janeiro tem mineiros que se tornaram cariocas, né? É impressionante, né? Fernando Sabino, Rui Castro, nossa, tem um bando, né? Um bando de mineiros
que foram... Lara Rezende, outro Lara Rezende, Hélio Peregrino, né?
É interminável a lista. É interminável.
Paulo Meio de Campos.
Que, segundo a frase histórica, agora não vou saber precisar qual deles, vocês saberão, se uniam na hora do câncer, né?
Exatamente. Exatamente. Os mineiros só se unem na hora do câncer. Exatamente, só se unem na doença. Eu mostrei no começo do nosso programa de hoje uma coluna de João Saldanha. Agora é a hora do prêmio que leva o nome de João Saldanha. Tem o observatório antes, evidentemente, me lembra que a voz que vem do céu, às vezes do inferno. Olha só, vamos falar de imprensa. Com a palavra, o grande Lúcio de Castro.
A gente começou falando em filmes aí, a gente poderia citar Todos os Homens de Presidente, que fala da história, talvez das maiores reportagens, se não a maior história de matéria, reportagem de todas, que é a queda do Nixon com o Watergate, do Washington Post. E a gente viveu uma semana muito dolorosa com o anúncio da demissão de 300 funcionários do Washington Post, quer dizer, é praticamente você destruir um jornal com a história do Washington Post, que marcou a vida de todos nós jornalistas, e numa posição política, né, do dono, de uma opção política do Jeff Bezos para puxar saco do Trump. Só para a gente situar um pouco, essa virada acontece. O primeiro mandato do Trump, o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon e dono do Post também, ele chega a fazer alguma oposição ao Trump em 2024. Ele ensaia um editorial com apoio a Kamala Harris e aí toma carteirada e recua nisso. Esse recuo de 24 é o ponto ali que divide as águas. E agora ele está praticamente terminando, um cara bilionário que não falta recurso para ele bancar esse jornal histórico, e ele está terminando com o jornalismo. Mas vale a pena, eu acho, que a gente atentar alguns pontos. Primeiro, esse mesmo cara que está cortando verba do Washington Post é o cara que bancou agora o Jeff Bezos pela Amazon um documentário da Melania, mulher do Trump. Gastou 40 milhões de dólares. Segundo o diretor, eu li uma entrevista do diretor do documentário, constrangidíssimo, e que assume que fez por dinheiro. E ele fala, E ele é tão engraçado que ele fala assim, eu tinha que ver a melhor luz. Meu papel ali era... Ele mesmo abriu mão de qualquer ambição de conteúdo no documentário. Ver a luz, deixar a Melanie bonita. E ele gasta 40 milhões. E depois, logo depois, ele ganha... esse mesmo Jeff Bezos, que investe no documentário da Melanie, mulher do Trump, ganha uma isenção de 8 bilhões ali na sua Amazon. Então, assim, a gente está falando de um caso de corrupção. Ele está acabando, entre outras coisas, com o Jornal Histórico por um caso de corrupção, um toma lá da cá. Com o pior dos pontos para mim. A gente vai viver, como a gente já falou aqui também, a gente está vivendo um ano de Copa do Mundo e daqui a 2 anos a gente tem Olimpíadas. Quer dizer, um momento, uma era de grandes eventos que os Estados Unidos irão sediar. E a imprensa seria fundamental como seu papel fiscalizador de sempre, e nesse sentido o Washington Post, que é um gigante. O Trump está atolado até a alma nesse caso. Perdão, Juca, diga.
Não, é só porque a gente precisa trocar para os prêmios.
Tá. O Trump está atolado até a alma na organização desses eventos, com o cunhado dele, o Jared Kushner, muito envolvido e sendo beneficiado por fundos de investimento. Então, esse corte vai muito além dessa notícia dos funcionários. Esse corte é abrir as mãos, a perna para o Trump quando você tira o jornalismo. A primeira coisa que ele fez foi cortar a sessão de esportes.
Além de ter comprado um iate que pagaria 1 ano de folha de pagamento dos jornalistas que ele demitiu. Vamos ao prêmio João Saldanha.
Meus amigos,
mais adequado, impossível. O prêmio João Saldanha vai para Pepe Guardiola. Por isso.
Never ever in the history of the humanity, never ever, we had the info in front of our eyes, watching more clear than now. The genocide in Palestine, what happened in Ukraine, what happened in Russia, what happened all around the world, in Sudan and everywhere, what happened in front of us. You want to see it? Someone here? No, honestly. I appreciate it because in 10 years or last 2 years, it's the first time one journalist asked me about that. It looks like you are not allowed to do it for your work, I don't know. But this someone, you see the images, what happened in all around the world, about the wars around the world, you don't affect it? Maybe today we see it, before we could not see it. Today we see it is not something, you touch something? It hurts me. For me, it hurts me. It would be the opposite side, it would hurt me.
Beleza, que beleza, né? Porque, entre outras coisas, faz a crítica à imprensa também, né? Pra primeira vez em 10 anos que me perguntam sobre isso, né? Isso. E há quem diga que futebol e política, esporte e política não se misturam. A gente viu no Super Bowl de ontem como não se misturam. Vamos agora ao nosso prêmio Osmar Santos. Osmar Santos, vem aí. O meu prêmio Osmar Santos vai para as palestrinas que ganharam para o Palmeiras um título inédito, o título da Supercopa do Brasil. Estão de parabéns, porque realmente foi um jogo muito bom, o jogo disputado entre elas e as rivais corintianas. Muito bem, você tem algum Osmar Santos especial para dar, José Trajano?
Não, eu estou num aguardo, sabe de quê? Vai para o chuveiro, que a gente não teve na semana passada, e eu quero ver essa semana quem vai para o chuveiro.
E você, Lúcio de Castro, tem algum prêmio ou João Saldanha ou Osmar Santos para dar?
Não, acompanha o relator, Juca Kfouri.
O relator se sente muito honrado com tamanha gentileza, então, já que estamos aí diante disto tudo, vamos tratar de quem vai para o chuveiro. Eu vou mandar para o chuveiro esta figura que eu não sei nem mais como adjetivar. Tenho chamado de tirano. Me surpreende, aliás, que a nossa imprensa ainda não tenha achado um jeito melhor de tratá-lo e não como presidente dos Estados Unidos. Não é? Maduro, ditador? Trump é o quê? É um tirano. Mas que depois de todas as vilezas que vem cometendo, conseguiu fazer isto. Botar o casal Obama em corpos de macacos. Bom, fosse aqui no Brasil, viu a turista argentina no Rio de Janeiro? Estava em cana. Nos Estados Unidos, não. E ainda tem quem o apoie. E aí é que eu digo, é muito importante pensar em quem você está apoiando, porque ultrapassa todos os limites. Zé Trajano.
Não, gostei. Eu esperava esse vai para o chover. Concordo, assina embaixo. É um negócio necessário que se fale, que comente, que se denuncie.
Lúcio de Castro.
Eu estava com um vai para o chuveiro inicial, como eu falei aqui, para o Andréas Pereira, mas ficou muito pequeno diante desse. Acompanho inteiramente. Lembrando, mais uma vez, como eu falei aqui, que esse mesmo Trump continua sufocando Cuba, que nesse momento, nessa regressiva que eu fiz semana passada, eram 18 dias, agora são 11 de reserva de combustível. Então, ele está patrocinando um genocídio, como ele fez com Gaza, em Cuba. E o mundo está quieto, a imprensa brasileira segue quieta, segue não apontando para isso. Então, acompanho de novo o relator com muita justiça e muita honra.
O relator está com tudo hoje, hein?
Zé, e o relator nem tocou num assunto que eu sei que te fala muito ao coração, senhor Quinhões. A beleza da vitória da democracia em Portugal. Quase exatamente. 70% dos votos para Antônio Seguro, José Antônio Seguro.
Contra segurou o Bolsonaro português, né, que é o Ventura.
Exatamente.
Agora, lamento muito, Juca, que vai para o chuveiro. Sabe quem pode ir para o chuveiro? Os portugueses que aqui no Brasil votaram no Ventura. Eu sei que os portugueses que votaram aqui no Brasil no Ventura foram muito poucos. A abstenção foi muito grande, porque o voto não é obrigatório. Mas somente no Rio Grande do Sul o Seguro conseguiu a vitória. E todos os lugares do Brasil deu Ventura.
O pior é a contradição. É a contradição porque são imigrantes. Lá em Portugal, brasileiros votaram também, né? no Ventura, na Ventura do Ventura. Seriam expulsos de Portugal, como está fazendo o Trump nos Estados Unidos. Segunda-feira que vem, não tem trio de ataque. Não
bom
tem.
Carnaval para todos, então.
Por que tem carnaval? Na outra, nós estamos de volta. Na Rádio Nacional.
Com muito verde e rosa na avenida.
Preto e branco.
Acabemos de Niterói.
Você ouviu Trio de Ataque na sua Rádio Nacional.